Deputada Geral, primeira questão relativamente à abertura dos corredores humanitários. Foram colocadas algumas dúvidas relativamente a Mariupol. Como é que vão funcionar esses corredores e quando é que vão funcionar?
Neste momento estão a decorrer negociações entre as Nações Unidas, o CICR e o Ministério da Defesa Russo e aqui também as autoridades ucranianas, no sentido de ver as modalidades concretas para a evacuação. A evacuação é muito complexa, como pode calcular. Portanto, houve um acordo de princípio do Presidente Putin e ficou acordado que seriam feitas que os detalhes seriam discutidos nestas reuniões que estão a decorrer neste momento.
Deixa-me só esclarecer, é só em relação à Azovstal ou em relação a Mariupol e também a outras cidades?
Esta operação é em relação à Azovstal nós esperamos que se encontre uma solução de acordo entre todos para que se possa realizar uma operação humanitária que tem um valor extraordinário, porque imaginem o que é um conjunto de mulheres e crianças em bunkers, no escuro, desprovidos de tudo e no meio de uma guerra. E, portanto, é a prioridade das prioridades. Era assim entendido pelo governo ucraniano, é também assim entendido por nós, e espero que os contactos que estão a decorrer para afinar uma operação muito complexa, com o acordo de todos, tenham êxito.
Mas, como sabemos, já falhou várias vezes a palavra das autoridades russas para a retirada de civis de Mariupol. Os corredores já foram muitas vezes, andaram para trás e para a frente. Agora estamos a falar de uma situação muito urgente com civis, alguns feridos, mulheres e crianças, já sem alimentos nem água. Quando é que efetivamente há condições?
O nosso objetivo era fazer esta operação na sexta-feira. Era o nosso objetivo. Mas, naturalmente, é preciso que as condições sejam criadas para assim fazermos.
Mas não há nenhuma previsão?
Como é que nós podemos fazer? Não posso garantir, porque estamos ainda a discutir as modalidades.
E que outras cidades podem estar, eventualmente, no mapa dos corredores humanitários,
não,
para além de Mariupol?
A disponibilidade para, em geral, se discutirem corredores, e há vários corredores que já foram abertos. Esta operação é particularmente delicada porque não se trata de pessoas que estão, digamos, nas suas casas ou em sítios públicos de cidades para serem evacuadas. Trata de pessoas que estão dentro de uma, digamos, fortaleza subterrânea, em condições verdadeiramente dramáticas, mas em que há aqui um problema de confiança, das pessoas que podem sair e de confiança também que isto não é utilizado indevidamente por outros atores. Portanto, esta operação tem que ser feita com muita delicadeza. Os outros corredores são mais simples, desde que haja a possibilidade de cessarem as hostilidades por um certo período, numa determinada zona.
Surpreendiam se a Rússia voltasse atrás na palavra que deu ontem?
Não se trata de voltar atrás. O que foi dito ontem é que havia um acordo de princípio e que iríamos ver as modalidades. Foi isso, aliás, que eu comuniquei à saída da reunião, quando o ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov, presidente, disse que encarar a situação, e depois o ministro estrangeiro Lavrov confirmou-me que sim, senhor, que havia um acordo de princípio e que iríamos tratar dos detalhes.
Sendo que foram atingidos.
É um cessar-fogo efetivo e durante um tempo específico, uma janela para permitir o corredor humanitário.
Nós estamos a tratar exatamente das condições que são necessárias para que isto se possa processar em toda a segurança e com toda a confiança. É isso que estamos a tratar neste momento.
Vários corredores humanitários foram violados.
Além desta tarefa iminente de pessoas que estão, como disse, em condições de grande aflição, não tendo o Sr. Secretário-Geral toque de medidas, obviamente, mas como pretende dar um contributo para se acabar com este conflito? Obviamente, primeiro resolver o que está a arder, mas e a seguir?
Vamos lá ver. As nossas posições têm sido muito claras desde o princípio. Desde o princípio que nós dizemos, e eu disse-o em Moscou, ao lado do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Lavrov, e disse-o em Moscou ao Presidente Putin, na televisão russa a filmar, que, para nós, esta era uma invasão da Ucrânia pela Federação Russa, que esta invasão era contrária à Carta das Nações Unidas, que ela violava a integridade territorial da Ucrânia e que esta guerra deveria acabar o mais cedo possível. Ao mesmo tempo, é verdade que nós e outras entidades, o Santo Padre, diversas outras vozes no mundo têm pedido um cessar-fogo completo nesta região e que as negociações políticas possam decorrer com esse cessar-fogo. Até agora não houve condições para o fazer.
Sendo que foram cumpridos os objetivos.
Eu mantive esta posição e voltei a reafirmá-la em Moscovo, mas ao mesmo tempo, dado que a questão de Mariupol estava completamente paralisada, foi muito importante poder ter com o Presidente Putin uma conversa séria sobre a necessidade desta operação e esperemos, obtido o acordo de princípio, que seja possível encontrar as modalidades práticas que, simultaneamente, satisfaçam as autoridades russas, as autoridades ucranianas e os nossos princípios.
Falaram da ameaça nuclear expressa pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros russo.
Eu creio que ele não fez uma ameaça.
Expulsou, deixou implícito que...
Eu acho que todos nós temos que trabalhar para que uma hipótese dessas seja uma hipótese completamente impensável nas nossas sociedades.
O Presidente Russo está disponível para colher os bons ofícios do Secretário-Geral na mediação política do conflito?
A mediação política do conflito é uma mediação na qual as Nações Unidas não estão integradas. E desde o princípio não houve aceitação da integração das Nações Unidas nessa mediação política. É uma posição muito clara, que vem dos acordos de Minsk, que vem do formato Normandia, em que as Nações Unidas nunca foram convidadas a participar. Mas essa não é uma questão que me preocupe excessivamente. Nós temos acompanhado essas negociações. Eu estive, como repararam, antes de vir a Moscovo, com o Presidente Erdogan. A Turquia tem sido um país que mais apoia em direto essas negociações e tenho acompanhado todos os passos das negociações e espero que elas um dia, infelizmente neste momento a situação não é a melhor, as negociações têm estado muito lentas e muito complexas, mas espero que um dia a paz regresse a estas terras que bem necessitam dela.
E acha que a guerra pode saltar?
As senhoras e os senhores estão aqui, tem com certeza uma imagem mais clara do que eu próprio, do que é o sofrimento das populações, do que é o número de mortos, especialmente os civis, do que é a destruição. E isto é uma coisa que tem que acabar, isto é uma coisa que não é aceitável nos nossos...
O senhor Secretário-Geral sente que foram cumpridos todos os objetivos da visita, do encontro de ontem, com Vladimir Putin, ou alguma coisa ficou...
Vamos lá ver. Nunca são conseguidos todos os objetivos. Este é um processo em que quantas e quantas pessoas visitaram o Presidente Putin, quantas e quantas pessoas falaram com o Presidente Putin. Eu tenho a humildade de entender que posso dar um contributo, mas tenho também a humildade de perceber que não consigo chegar a uma sala e convencer de repente o Presidente Putin de tudo aquilo em que eu acredito, mas que não corresponde de todo à posição que a Federação Russa tem nesta questão. Portanto, digamos, o meu contributo é assumido com um objetivo fundamental: ser um mensageiro de paz e tentar ajudar a resolver alguns dos mais difíceis problemas pendentes.
E estas duas reuniões podem marcar também aqui uma mudança, ou seja, de uma maior intervenção da ONU e do Sr. Secretário-Geral neste conflito?
Mas a intervenção da ONU tem sido permanente. Nós temos 1.400 pessoas a trabalhar na Ucrânia. Mais de 3 milhões de ucranianos já receberam apoio humanitário por parte das Nações Unidas. E eu, desde a primeira hora, que não só tenho exprimido com grande clareza as posições das Nações Unidas, a recordar-se-ão antes das reuniões da Assembleia Geral, desde o princípio, e tenho mantido contactos regulares com todos aqueles que estão envolvidos nas negociações. Entendi que este era o momento em que, na minha apreciação das dificuldades que se estão a atravessar com uma batalha tremenda no, no leste da Ucrânia, falhado o apelo para um cessar-fogo pela Páscoa, entendi que este era o momento de fazer um esforço ainda mais visível e, por isso, escrevi aos presidentes da Ucrânia e da Rússia para poder...
Temos um minuto mais, Alex.
Para dizer amanhã a bola de
Bielsa. As fronteiras da Ucrânia.
Perdão?
Que esta guerra possa saltar as fronteiras da Ucrânia.
O nosso princípio é o princípio de que a integridade territorial da Ucrânia deve ser preservada.
Obrigado, gente. Obrigado.
O que é que vai dizer amanhã a Zelensky? O que é que vai dizer amanhã a Zelensky?
Se não se importa... não vou dizer-lhe assim o que vou dizer amanhã ao Presidente Zelensky, porque eu não quero que o Presidente Zelensky me diga quando eu chegar, já sei o que é que me vem dizer. E como ele vê a RTP todos os dias, isso seria extremamente prejudicial para o bom resultado do encontro.